Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Estamos ao vivo hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Boa tarde para vocês. Vamos começando esse Bem Bolado, nosso talk show. E hoje a gente vai falar sobre essa situação de hibridismo humano. Somos meio robôs já, começando, né? Não somos ainda. Primeiros passos para... Boa tarde para vocês, Wagner Hengel e Mariane Antunes. Tudo bem
por aí? Boa tarde. Tudo bem? Eu ainda sou humano. Espero continuar a ser humano até acabar. Porque isso realmente é algo que assusta a gente, né? Toda essa onda que a gente vem testemunhando, né? Mas é isso aí. Enquanto somos humanos, vamos fazer humanidades.
E aí, Mari, tudo bem com você?
Tudo bem, boa tarde a todos. Olá, ouvintes da rádio mais livre de todas. Estamos aqui para mais uma prosa, uma hora de prosa aqui neste Bem Bolado. Tem bastante coisa para a gente falar hoje. Sempre um privilégio estar com vocês.
Maravilha.
Legal.
Queria começar a falar um pouco sobre essa coisa da internet das coisas. Eu quase caí para trás quando soube da notícia do chip, né, que a Tesla estava desenvolvendo. Isso já faz um tempo. Fiquei chocada com isso. E, paralelamente, vi uma série chamada Electric Dreams. Não sei se vocês já viram, uma série que está na Amazon, baseada nos contos. Eu vou buscar aqui o nome do autor, porque o que acontece nessa série? Tudo é, assim, escrito como numa realidade muito distante, porém nem tanto, assim, onde todos somos já robôs, a nossa consciência está, ela cabe num pendrive e ela pode ser assistida com óculos virtuais, né? E aí eu fiquei pensando, será que a gente vai chegar nesse lugar muito em breve? O que vocês acham?
Cara, eu não sei o que essa geração pensa, assim, né? Como que eles lidam com isso, né? Porque eu sou do tempo das cartas ainda, né? E da datilografia, eu fiz curso de datilografia, né? E então, a minha relação com os objetos é diferente, né? E quer dizer, eu acho que eles também mantêm essa mesma relação, mas eu acho que é uma pegada de uma artificialidade, né? E de uma possibilidade de controle muito maior, onde o corpo se exime, digamos assim, né? Fora essa ideia distópica aí, né? De implantar um chip de memória na cabeça das pessoas, né? O argumento seria que esse chip seria para como uma ferramenta que permitisse, né, entre algumas coisas, uma qualidade de vida melhor para pessoas que têm dificuldades motoras ou alguma outra questão física, né, que esse chip poderia fazer esse auxílio, né? E existem outros estudos, outros campos desenvolvendo também esse mesmo aparelho, digamos. Uhum. Mas é tudo muito incipiente, assim, né? É tudo muito cru ainda, né? E o debate está em torno do teste em humanos, né? E acho que essa é uma questão que eu acho que toca bem no ponto, como eu posso dizer, ético, né? E, enfim, então...
É uma coisa assim, se a gente fica pensando, eu acho que toca na ética, toca nessa coisa, especialmente agora que a gente vê um avanço significativo, né, do metaverso, que ainda é uma coisa, não é uma realidade. A gente fala como se fosse uma realidade paralela, porém o videogame existe faz muito tempo, né? A internet existe há muito tempo, as redes sociais já existem, elas são coisas, muito bem pontuado, inclusive, numa reportagem da Quebrando o Tabu, se eu não me engano, esses dias eu li isso. Que é uma coisa, porém, a gente se assusta com esse avanço, mas eu fico pensando, o nosso susto seria, não sei vocês, né? A gente vem sofrendo abusos neurais, né? Com a tanta quantidade de informação. Isso, o Shu Han lá do Sociedade do Cansaço Bem fala no primeiro capítulo do livro dele inteiro, é falado sobre a violência neural, né? Então a gente vem sofrendo esses abusos constantes de estímulos constantes da internet. E aí a gente vem discutir esse chip que a princípio vem para ajudar. Já existe robotização de mão, de tudo, que realmente auxilia as pessoas com deficiência. Agora, eu acho que o negócio, o principal é que a gente vem esquecendo de elaborar as nossas emoções, né? Eu acho que esse que é o ponto que nos assusta.
Sim.
Eu me assusto muito, assim, porque eu vejo a gente já está robotizado. Comportamentalmente, assim, de ficou difícil uma conversa, imediatamente as pessoas tiram o celular sem nenhuma empatia.
Sim.
Você ficou desconfortável a conversa, não?
Eu acho. Cara, assim, eu acho que sim, assim, eu pensei outro dia nisso, assim, cara, assim, a gente é regrado, né, comportamentalmente pelas redes sociais, né? O que que pode, o que que não pode, o que que você pode falar, o que que você não pode falar, né? As pessoas, quando vão falar alguma coisa, ou escrever alguma coisa, melhor dizendo, separam as letras, as sílabas, assim, para que o robô não identifique ali, que ali tem uma determinada palavra, um palavrão, ou o Bolsonaro, ou sei lá o quê, né? E então eu acho que a gente já é, sim, eu acho que a gente já é regrado por máquinas, né? Porque não é uma pessoa que está lá atrás recebendo alertas de alguma coisa e ela vai lá e moralmente faz uma censura, digamos assim, né? Isso pode, isso não pode. Não, são robôs, né? É inteligência artificial, né? Que vai estabelecendo o nosso comportamento, né? E isso eu acho que é surreal, assim, né? Assim, me lembra muito, assim, o Admirável Mundo Novo, né? Que era isso, assim, né? Assim, a ausência de afetos, né? E para isso a gente já tem o nosso soma, que nem tem no livro, né? A gente já tem a nossa, as nossas drogas, né? Que nos aliviam, né? Que seja, sei lá, os psicotrópicos, as drogas lícitas ou as drogas ilícitas, né? E
a própria internet, né?
A própria internet.
A própria rede social, o próprio Candy Crush.
Sim, exatamente. Porque aí eu fiquei pensando assim, cara, quem. Com essa história, né, que estourou ontem aí do Monark, cara, nem. Cara, Monark pra mim sempre foi uma magrela, entende? Uma bicicleta.
Assim,
nunca foi uma pessoa, entende? Aí aparece traste aí pra acabar com a bicicleta, né? Então,
pra acabar com a bicicleta, bem isso.
Então. Mas eu fiquei pensando, cara, assim, você vê o nível que a gente tá vivendo, assim, de senso estético, eu diria até. Não vou nem entrar na ética, né? Porque eu acho que não. Desnecessário, né? Mas o senso estético, né? Do que é bonito, o que é belo, o que é aprazível, o que é bom de escutar, bom de ver e aí tem esse flow que eu nunca tinha ouvido falar também, porque eu, enfim, né, não faço parte desse universo, assim, né, não estou nessa onda. né? Não sabia nem quem era esse monarca também, e nem sei quem são aqueles caras, assim, e são estúpidos, né? Assim, estúpidos, e enfim, então. Milhares e milhares de pessoas deram voz a esses caras. Isso que eu acho que é o mais grave, é isso, assim. Né? Assim, se naquele momento, logo após o fim da Segunda Guerra ali, né, com a derrota do nazismo, e enfim, com o fim do nazismo, os alemães fizeram todo um trabalho de reflexão, no sentido de pensar por que que a gente colocou esse cara lá, né? Por que que a gente permitiu que isso fosse acontecer, né? Assim, que manobra psicológica, ou que, como que a gente se deixou levar por essa ideia, né? E eu acho que é uma reflexão que é urgente que se faça novamente, né? Assim, quer seja, né, a nível Brasil, quer seja a nível, enfim, né, no micro, no macro, mas, é. Enfim.
Sabe que você falando, desculpa te interromper, mas é que eu preciso, porque assim, do mesmo jeito que você não sabia que existia o Monark e o Flow, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha noção do conteúdo desse cara. Eu não tinha ideia do conteúdo que ele produz. E aí eu fico pensando, você fala de que é urgente a gente promover esses tipos de discussões, a gente promove, assim como eles promovem discussões favorecidas ao nazismo, o que é um grande absurdo, e me parece que esse sistema aí, esses algoritmos, essas empresas, elas são tão levianas, que assim, você não pode falar caralho, desculpem gente a palavra, mas você não pode falar um palavrão esdrúxulo a essa hora e não pode escrever isso nas redes sociais, porém você pode fazer falas extremamente violentas.
Sim.
Que falam sobre execução de seres humanos, tipo, é bizarro, falam sobre execução de seres humanos por nada, não que alguma seja por alguma coisa, mas assim, é só porque é meu senso estético, você falou, pegando um pouquinho de senso estético, é só porque eu acho que tem que ser todo mundo branco. Porque era essa a pira do Hitler mesmo, né?
Uhum.
E os caras fomentam esse tipo de... defendem esse tipo, falam que tem que ser legalizado. E eu fico pensando que ponto que a gente chegou que a gente não viu isso acontecer. Uhum. Porque a gente estava muito anestesiado numa bolha de beleza, assim, que a gente vai criando os nossos filtros na internet, né?
Uhum.
Existe um filtro de cara para esconder as rugas, as olheiras, mas existe um filtro da informação também.
Uhum.
Eu não quero ler isso é muito bizarro. E daí, por um acaso, isso caiu na boca do povo. Mas você imagina quantas discussões, mais não são fomentadas por isso, nesse cunho de nazismo. Uhum. Partidos neonazistas estão crescendo tanto, sabe?
Uhum. Sim. Sim.
Eu fico assim, muito em choque com essa questão das bolhas. Mariana Antunes, o que você acha que a gente pode fazer para furar essas bolhas?
Na verdade, tem bastante, bastante coisa para a gente falar sobre isso. Assim, tem várias considerações e reflexões acerca do tema para compartilhar com vocês hoje. Mas a minha principal questão sempre está associada ao poder, principalmente ao que a gente faz com ela. Porque a internet, né, é um território livre, né? É um território sem regulamentação, está tudo na internet. Tem direita, esquerda, certo, errado, né? Várias coisas estão na internet, que daí passam pela questão da ética, como o Wagner falou pra gente, né, não precisa entrar no mérito da questão da estética, da questão das bolhas, do que a gente busca na internet, o que a gente faz com ela. A internet é muito legal desde que a gente saiba o que fazer com ela. O tempo que a gente dedica a ela todos os dias, seja pro trabalho, seja pro entretenimento, seja o que a gente vai buscar na internet para se informar, para se entender, pelas redes sociais, pelas coisas, né? Então, para mim, tem muito essa relação, né, do que a gente vai fazer com tudo isso, porque está posto, está ali, mas como é que a gente vai filtrar todas essas informações? Eu acho muito grave quando você traz para a internet é a emissão de uma opinião sendo utilizada como liberdade de expressão. O que está errado? Gravemente errado, né? Porque você falar uma coisa que você pensa não significa que você pode falar o que você pensa a qualquer momento livremente, porque você está ferindo outra pessoa. Você está infringindo uma regra, uma lei, um código de ética. E sim, isso precisa ter punição, isso precisa ter respaldo jurídico nesse atentamento, assim, né? Nessa questão. Então, para mim, é muito grave o que aconteceu ontem nesse sentido de é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão, não é ética, não é comunicação, e daí entra muito diretamente na nossa profissão de jornalista, né? Na nossa profissão de comunicador. A gente não pode deixar que qualquer pessoa que se diga digital influencer, influenciador digital, saia falando qualquer coisa sem ser responsabilizado por isso. A profissão de jornalista, a gente tem todo um estudo, tem graduação, né, faculdade, preparação, anos de experiência, anos de estudo para a gente poder assumir esse lugar de comunicador, né, de profissional da comunicação. Então, para mim, é muito grave quando chega nesse momento de um influenciador com milhões de seguidores no Instagram achar que pode falar o que quiser. Achar que pode falar o que quiser sem conhecer a história, sem saber da ética, sem saber de lei, sem saber de nada. É simplesmente achar, né? Os achismos da internet. Isso, para mim, é muito grave. E daí entra num outro ponto, né? Será que tudo que a gente vê na internet a gente precisa sempre responder? Será que a gente sempre precisa opinar? Será que a gente sempre precisa se envolver nessas questões ou não? Né? Porque a gente vê muito isso, né? Tipo, os discursos inflamados da internet. Mas aí na prática pouco se aplica, né? Essas pessoas que falaram essas atrocidades essa semana, ao meu entender, já tinham que estar presas imediatamente por, né, terem afrontado a legislação, terem afrontado a memória das pessoas. Mas aí a gente não vê tanto movimento, tanta revolta, tanta coisa acontecendo no judiciário ou aonde perpassam as leis do país. Então, para mim, esse ponto, essa reflexão é a mais importante desse momento, assim, né? Qual é o limite de tudo isso? É a valorização da profissão do comunicador, é a gente utilizar a internet para o serviço que ela traz, para o bem que ela traz, né? Pela facilidade de coisas que ela pode trazer, mas eu condeno gravemente quem acha que tudo tem que estar na internet e quem acha que pode falar o que quiser sem ser punido por isso.
Nossa, belíssima fala, Mariane. Muito obrigada, lucidíssima, porque é bem isso.
Você está ouvindo o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.